When you're always rushing out the door in the morning but still want to make every breakfast count, try Blue Apron's new ready-to-cook meals that offer your favorite fresh quality ingredients ready in minutes. With 60-plus options each week, you can choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and wellness offerings. Order now and get $110 off across your first five orders when you visit blueapron.com/unique.
Mais louco que o Leonardo DiCaprio tacando fogo na Amazônia. Senhoras e senhores, olá, como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Desceu suave? Desceu redonda? Ou desceu como um verdadeiro arame enfarpado? Nada disso importa, porque agora você está na companhia dele, o príncipe dos podcasts, Ronald Rios, em mais uma edição do programa que garante o seu desgraçamento mental de segunda a sexta, Pura Neurose, com Rafael Raiani. Muito obrigado, eu quero dizer muito obrigado, a atenção por você, muito obrigado, sim, e sexta-feira, vocês sabem, é um dia muito especial aqui no programa, porque sexta-feira é dia da gente gravar a nossa edição Sabadão dos Losers. Eu sei que é sexta-feira e o nome do programa chama Sabadão, mas sério, eu tô gravando, são 9 da noite, você vai ouvir isso no sábado. E se você tá ouvindo Pura Neurose com Ronald Rios no sábado, em vez de estar curtindo uma festa com churrasco, Orloff e sexo no banheiro sem proteção, salva de palmas pra você, meu amigo. Você é um loser e esse sabadão é seu. É o seu momento. É o seu momento. Eu nem vou enrolar muito, eu já vou correr, porque assim, a minha caixa postal aqui está arrombadíssima. Então eu já vou correr para você que escreveu para neurosepura@gmail.com. Você sabe que sexta-feira é dia de resolver os problemas dos ouvintes que nos escrevem aqui, certamente. Com problemas pessoais, sentimentais, existenciais, profissionais, noias. Vamos lá, o Vitor escreve aqui pra gente. Ah, olha só, esse e-mail dele vai ser interessante, hein? O título da mensagem é: ela está tarada no meu botico. Salve, Ronald, namoro uma mina tem uns anos, tudo massa, tudo no amor. Você que me perdoe, mas esse namoro é tranquilidade total. Mas eu tô aqui pra expor irresponsavelmente pra você e todos os seus ouvintes a nossa intimidade na cama. É, talvez esse namoro não fique tão tranquilo após o dia de hoje. Ao longo dos anos, a gente foi fazendo uma porrada de putaria e agora começamos a explorar os rolês de cu e tal. Tudo certo, transar pelo cu não tem muito segredo, mas o cu de quem venho falar é o meu. Aparentemente ela tem uma kink em cu peludão de macho. Não julgo, cada doido tem as suas loucuras. Eu, claro, a deixei explorar meu brioco e a mina tá tarada em linguar o meu cu. Vou te falar que a primeira vez que ela fez isso até pensei, carai, foi bom. Hoje acho meio que tanto faz, mas também não me incomoda, então não faço cu doce. Deixo ela se divertir à moda grega. Mas o foda é que sempre é difícil achar uma posição. Deixo a coitada se contorcer toda pra matar a pra matar a fome de cu dela. São posições claramente desconfortáveis pra ela. A questão é, não dá pra ficar de quatro. Eu sei que esse seria o melhor e eu até me disponho a oferecer o cu pra ela curtir, mas ficar de quatro não dá. Não sei explicar, mas tem uma trava em ficar de quatro ou sei lá. Só sei que essa parece ser a pior ideia do mundo pra mim. Como tu já falou que umas minas que te dedaram violentamente, fiquei pensando se tu tem dica de posição. A não ser que tu tenha ficado de quatro pra elas, porque essas dicas eu dispenso, meu príncipe. Valeu, meu bom. Olha só que curioso. Nas minhas limitadas experiências com tanto com beijo grego como fio terra, eu também não fiquei de quatro. Eu não racionalizei muito a coisa, tá ligado? Porque agora que você tá falando que você não quer ficar de quatro, eu tô aqui pensando, ok, tô entendendo. Porque, de fato, seria o jeito mais fácil da sua namorada ter acesso ao seu ânus e poder, né, fazer as coisas que ela precisa fazer pra se curtir. O barato dela é explorar o seu cu cabeludo, então deixa ela se curtir. Só que você topa fazer isso em qualquer posição, exceto de quatro. Qual que é o lance? Você acha que de quatro você vai estar sendo viado? É isso? Porque assim, lendo o seu e-mail foi a impressão que eu tive. Tipo, de quatro não rola, porque aí é demais. Eu não, sabe, pode enfiar a língua, pode enfiar o dedo, pode enfiar um consolo, pode enfiar um controle da Sky, mas pelo amor de Deus, parceiro, só não faça isso comigo de quatro, ok? Eu não vou ficar de quatro aqui. Eu nunca tinha pensado muito nessa questão antes, mas agora que você falou, cara, eu acho que é bobagem. Eu sei que você tá dizendo, a não ser que eu dispenso se for pra ficar de quatro. Eu acho que você devia pensar, porque assim, você claramente é um cara cabeça aberta o bastante, só pelo fato de você liberar acesso na entrada traseira pra sua digníssima, correto? Correto. E uma vez que você libera acesso, por que que você vai dificultar a passagem, tá ligado? É como se fosse, por exemplo, vamos dizer que você comprou uma passagem de avião, ok? Você comprou uma passagem de avião. E só que a porta do avião, pra você entrar no avião, ela tem 5 centímetros de tamanho. Ou seja, você comprou uma passagem para entrar no avião, mas não tem como você entrar numa porta que tem 5 centímetros de tamanho, porque você não tem 5 centímetros, tá ligado? Mesmo uma pessoa que tivesse 5 centímetros de altura, ela ia ter que passar meio que abaixando para não raspar a cabeça no teto, tá ligado? Eu acho o seguinte, do mesmo jeito que as empresas de aviação não fazem portas de 5 centímetros de altura, eu acho que você tem que abrir as portas do seu cu do jeito mais conveniente pra sua estimada companheira, tá ligado? E assim, eu entendo que ficar de quatro pode ser uma nova coisa, tá ligado? E que você esteja um pouco inseguro. Você está inseguro, ok? Você tá seguro de um jeito tipo, eu não faço isso. Você tá certo sobre a sua posição. Você tá decidido sobre a sua posição de não ficar na posição de quatro. Mas você está equivocado sobre o que representa isso. Ficar de quatro, cara, ficar de quatro, eu às vezes fico de quatro depois que eu tenho uma diarreia muito forte que sai queimando tudo pelo meu rabo e eu fico de quatro em frente ao ventilador. Já fiz isso várias vezes. Você come alguma comida muito apimentada, tem uma diarreia que pega fogo na sua bunda, você toma um banho pra refrescar e você sai do banheiro e ainda pensando, uau, meu cu ainda tá pegando um pouco de fogo. Então eu várias vezes já fiz isso, deitei de quatro em frente ao ventilador. Eu penso, se alguém entrar no quarto nesse momento, pode ser constrangedor. Mas eu tenho uma explicação. Eu preciso que o vento atinja meu ânus da melhor forma possível. E eu acho que, assim, se você quer agradar a sua parceira e o barato dela é mexer aí no seu compartimento retal, eu acho que você tem que ficar de quatro, meu chapa. É bobagem. Isso fica me lembrando, sabe o quê? Isso fica me lembrando aqueles bagulho meio esquisito de feminista radical, tá ligado? Que fala que não, que ficar de quatro é se humilhar, etc. Isso existe. Esse papo existe, tá ligado? Imagina como é. Se a sua mina não ficasse de quatro pra você, tá ligado? Vocês estão entre quatro paredes, meu chapa. Não tem porquê, velho. Porque, se assim, se você falasse, ó, não quero nenhuma brincadeira, não quero nenhuma brincadeira aqui com a minha porta traseira, tudo bem, beleza, suave. Eu consigo entender isso, tá ligado? Mas uma vez que você, tá ligado, tá voando, uma vez que você faz esse voo, por que não deixar ela entrar pela porta do avião da forma mais conveniente possível? Tá ligado? Desse jeito você tá meio que pedindo pra ela entrar no avião pela janela. Quando todo mundo sabe que a porta, num tamanho tradicional, é mais confortável. Entendeu? Então, assim, pensa com calma. Eu acho que você tá sendo inseguro demais nessa situação. Eu acho que você tem que pensar no que você quer fazer. Tá ligado? E o que você quer fazer é agradar a sua princesa. Então vai lá, toma umas vodka, tá ligado? Tem umas coisas que pra gente fazer, a gente tem que tomar umas vodka. Pra gente tem que criar coragem. Tem que beber ali um suco de batata, tá ligado? Tudo bem, parceiro. E aí você deixa ela se divertir. É bem simples essa, é bem simples. Fica tranquilo, tá bom? Tá bom? Você tá bem? Eu espero que você fique bem. Por favor, cara. Ai. Vamos aqui para o próximo e-mail. Sim, olha, esse e-mail aqui vai ser daqueles e-mails pesados. O título é Não Aguento Mais Existir. Eu espero que eu não tenha demorado tempo o suficiente para responder o e-mail. O cara mandou e-mail no dia 22, hoje é dia 29. Eu falo para vocês, cala a boca, frango. É sério, não é hora de latir. Hoje, inclusive, eu demorei para começar a gravar o podcast, porque tava passando cachorro pra caralho aqui na frente de casa hoje, o frango tava louco. Então não deu para gravar mais cedo, por isso que eu tô gravando mais tarde hoje. Frango, vem cá, senta aqui do meu lado, vem cá, hoje você vai ficar quietinho aqui, sem latir. Mas enfim, o título do e-mail do cara é Não Aguento Mais Existir, não leia meu nome, ele mandou tem 7 dias, eu espero que ele não tenha feito nenhuma coisa nesse vão de uma semana. Olá, Ronald, meu nome é Cebola. Ah, tá, ele pede pra entrar tipo como um apelido, né? Ah, tá, no e-mail tem o nome dele aqui real. E aqui ele escreveu tipo como um apelido. Ok, tá bom. Não vou, o seu nome eu jamais lerei. Tenho 18 anos e 2019 tem sido... Ele bota o Cebola entre aspas. Tipo, é o pseudônimo mesmo. Tenho 18 anos e 2019 tem sido o pior ano da minha vida. Nada de bom me aconteceu. No começo do ano, a minha primeira e única namoradinha terminou comigo, e foi um baque. Em um dia a pessoa fala que te ama e no outro ela tá chupando a cara de um branquelo. Desde que isso aconteceu, foi tudo por água abaixo. Eu não tenho nenhuma amizade, no máximo eu tenho 3 colegas com quem troco 2 vezes, uma vez Com quem troco o quê? Ah, com quem troco duas palavras uma vez por mês de... Eu vivo solitário. Nunca saio de casa, a não ser para ir pro colégio. Isso quando eu consigo ir. Estou no terceiro ano do ensino médio, porém pelo jeito irei reprovar por conta de exatas, que sou um cu. Mas eu nem fico tão triste por conta disso, já que eu não tenho a menor ideia do que fazer no futuro. Então talvez seja melhor ficar mais um ano em um lugar rodeado de gente, em sua maioria tóxica, que vive me ignorando. O que é bom, pois não quero chamar atenção, ainda mais jovens. Tirando pela minha mãe, que é a única pessoa que eu faria de tudo, eu não tenho a menor disposição de continuar nesse mundo. Todo dia, nos últimos 6 meses, eu penso em me matar para tentar acabar com a angústia. Só não faço isso porque, assim como eu, minha mãe sofre de depressão, ansiedade e pânico. E se eu fizer alguma besteira, isso só vai piorar o estado dela. No começo da minha adolescência eu passei por maus momentos, mas nada nesse nível. Eu queria receber alguma dica sua de ter alguma motivação para continuar vivo. Eu só queria ter alguma pessoa com quem eu pudesse conversar, trocar ideias sobre namoro. Eu nunca mais pretendo ter um. Ah tá, ele falou aqui. Sobre namoro eu nunca mais pretendo ter um. Pois como você já falou antes, sexo não sustenta namoro. O que sustenta são mentiras e manipulação emocional. E cara, eu odeio gente falsa, odeio gente mentirosa que só faz piorar. Eu mesmo ainda sou virgem e pelo jeito vou morrer assim. Não que isso seja grande coisa. Então realmente você tá certo. Pelo jeito eu sou um doomer, só que de esquerda. Eu só quero ser feliz pelo menos por 2 dias. Só quero ter alguma esperança de viver nesses últimos anos do planeta Terra. Uau, ok. Palavras pesadíssimas aqui do nosso amigo. Vamos lá, vamos por partes, cara. Você aparentemente tá sofrendo de um grau agudo de depressão, né, meu jovem? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é procurar ajuda profissional. É igual eu falo com todo mundo aqui, quando o assunto é esse, tá ligado?
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Eu não posso fazer muita coisa fora indicar para você procurar uma psicóloga e também uma psiquiatra que vai poder receitar uns remédios que vão deixar você um pouco mais dentro do eixo, meu chapa. A vida tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também pela frente. Por exemplo, você é virgem ainda, cara? Cara, sexo é sensacional! Quando você insere, quando você insere o seu pênis numa vagina pela primeira vez, parece que, assim, você vai explodir. E de certa forma, você acaba explodindo. Então, assim, não cai nessa. O negócio que eu falo de sustentar namoro, não sei o que lá, cara, era uma piada, logicamente. Não, tem um... Tem muitas formas de ser feliz amando, ok? Não, tá ligado? Não se deixe levar por uma piada que eu fiz. Pois, na verdade, namorar pode ser bem legal, tá bom? É só você encontrar a pessoa certa. E, ok, essa mina aí terminou com você. Mas, velho, vai caçar outra mina, meu chapa. Vai caçar outra mina... é aquele bagulho, só você, velho, pode lutar por você. Não vai ter muita gente lutando por você. Só você pode lutar por você. Então, meu mano, antes de contemplar qualquer parada negativa, faz essa aposta em você, tá ligado? Faz esse corre por você. Primeiro, procura se tratar... com uma psicóloga, com um psiquiatra, ok? Segundo, meu, você é um cara esperto, tá ligado? Você escreve se desenvolvendo bem e tudo mais, tá ligado? Pessimista, cara, eu também sou, tá ligado? Deprimido, eu também sou. Mas sempre tem o amanhã E essa parada que você falou da mãe é real demais, tá ligado? É real demais, cara. Sua coroa ia ficar muito mal se você saísse fora dessa. Não é a coisa... Em primeiro lugar, não é a coisa certa com você. Pô, você só tem 18 anos, meu chapa. Você só tem 18 anos. A vida tem muito pra te massacrar ainda. Mas ela só vai fazer isso se você ficar vivo. E você tem que ficar vivo. Porque a cada 10 massacres que a vida te dá, ela vem te dar uma flor. E essa flor faz você sobreviver os próximos 10 massacres. Ok? Volta a escrever pra mim. Eu espero que nesses últimos 7 dias você não tenha feito nada de errado e você possa ouvir esse episódio aqui. Tá bom? E logo mais... Logo mais eu quero que você me escreva de novo, cara. E com melhorias, tá bom? Com melhorias. Vamos nessa aqui, amigos e amigas. Olha só, um cara chamado Felipe tá me escrevendo aqui. Ele falou, olha, Ronda, não sei o que lá. Descobri que já te conhecia antes de te conhecer. Jogamos juntos no Mirim. Tu era o famoso Ronald Edinanci. Caralho, as pessoas me chamavam de Edinanci pelas costas? Caralho! Porra! Caralho! Agora eu fiquei triste, tá ligado? Assim, não, nada contra Edinanci. Mas perceber que essa era a noção que as pessoas tinham de mim, tá ligado? Que eu parecia Edinanci. Assim, com certeza era pejorativo, esse é o lance, tá ligado? Porque esse é o bagulho, eu nunca tive nada contra Edinanci, pelo contrário, sempre torci. Quando era criança, pô, eu via toda a controvérsia rolando, eu ligava, foda-se, eu só queria que ela ganhasse, tá ligado? Mas, pô, daí, quando adolescentes do seu time de basquete, mirim, te chamam um dia de Nancy, é porque você não é bem cotado entre a galera, né? E assim, eu nunca lembro de terem me chamado de dia de Nancy pela minha frente. Então, provavelmente, os playboys da Hebraica, porque sim, a maior parte do time era composto por playboys que estudavam naquele colégio lá que era na frente da Hebraica, colégio americano, não sei o que lá. Acho que chama isso, né? Chama colégio americano da puta que o pariu. A maior parte da galera da Hebraica era playboy do colégio americano, tá ligado? Então eu queria ver um deles falar isso na minha frente, me chamar de Edinanci aqui. Por e-mail é fácil, pelas costas é fácil. Queria ver na hora que eu estivesse lá no garrafão, você vinha chamar eu de Edinanci. Eu já chegava descendo no cotovelo, parceiro. Que aqui é Morro do Adeus, Complexo do Alemão, Colégio Pedro Lessa, Olga Benário, nessa porra, não tem vacilação, não. Edinanci é meu rabo. Edinanci é meu rabo. Adoro Edinanci. Mas do jeito que os jovens me chamavam de Edinanci, pelo que eu percebo agora, era pejorativo. Ah, não me venha com churumelas, parceiro. Não me venha com... Motherfucking churumel. Nossa.
Tranquilo.
Olha, entrou até a vinheta do nada aqui. Eu perdi até a estribeira uma hora. Fiquei até nervoso uma hora. Mas agora tô calmo. Agora tô no lugar. Ai, 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 ai. Vamos passar aqui pra uma outra trilha. Eu gosto muito dessa trilha, eu não toquei. Ela tem uns 2 dias já. Yeah. Pô, oh, manda mais outra música aí, hein, ô arroba falso comunista. Só essa, já daqui a pouco eu vou cansar. O cara ganha de bagulho, pede mais. Mas eu sou assim mesmo, cara. Quem não chora não mama. Por isso que eu só contrato prostitutas tristes. Olha só, lembrando que tem aquele recado diário aqui que eu tenho que passar, sim, ao longo de 3 anos você, vem apoiando o Pura Neurose, seja como um ouvinte, seja como uma pessoa que divulga nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, etc e tal, ou seja, principalmente como ouvinte patrocinador. É muito importante a presença dos ouvintes patrocinadores para a existência desse programa, cara. A gente só tá no ar graças a você, que acessa padrim.com.br/pura-neurose, fez lá o seu cadastro e, pô, pelo valor de menos de um maço de cigarro, menos de um saco de tomate, menos de uma paranguinha de 10 conto de maconha, tá ligado? É muito barato você virar ouvinte patrocinador do Pura Neurose. Então chega junto, vem que vem, tá ligado? Além de você ter os direitos de se gabar, de você botar o programa no ar, você também ganha acesso exclusivo ao nosso canal de Telegram, o Microdose de Pura Neurose, onde eu ofereço ali um conteúdo extra, um pouco dos bastidores do Pura Neurose, algumas vulgaridades, às vezes ali umas coisas que vão rolando, umas ideias que eu tô praticando, ou umas coisas que eu deixei de fora do programa. Enfim, o canal de Telegram é um jeito de agradecer você que ao longo desses anos vem sendo um ouvinte patrocinador. Quer virar ouvinte patrocinador do Pura Neurose? Entra lá, padrim.com.br/pura-neurose. O endereço está aqui embaixo na descrição do vidro, na descrição do podcast. Vamos soltar um Samuel e ler mais uns e-mails? Ou a gente pega aqui pelo menos um WhatsApp antes? Ok, eu vou pegar um WhatsApp aqui, porque tem uns WhatsApp pra gente bater, né? Vai lá.
Então, Ronald, meu nome é André. Eu queria saber okay. O que você acha da aplicação do VAR aí no futebol brasileiro. Bom, ruim, desnecessário. Fala aí.
O que, que eu acho da aplicação do VAR? Cara, eu acho que no geral foi bom, né? Tipo, teve uns erros. Mas no geral, ao longo do ano, foi bom, né? Foram mais erros que acertos, correto? Acho bom, cara. Às vezes me irrita um pouco que o VAR trouxe essa coisa de deixar a jogada continuar, né? E às vezes tem uns lances que eu falo, nossa, daqui eu tô vendo que o cara tá impedido, tá ligado? Tipo, impedido por um corpo, né? Tipo, um palmo. E eu acho que, assim, na maior parte das vezes acertou. Tá ligado? O que me incomoda mesmo é esse lance da jogada continuar e meio que, tipo, você meio que já sabe que vão voltar assim que parar, tá ligado? Isso me irrita. Confesso pra vocês que eu tenho um pouco de implicância com algumas jogadas de impedimento que são marcadas. Isso não tem nada a ver com o futebol brasileiro, isso é no mundo inteiro. Às vezes o cara tá impedido por causa de um braço. Puta, cara, eu sei que isso é impedido tecnicamente, mas eu não concordo que isso deveria ser impedido, tá ligado? Eu acho que, assim, se você quer deixar o atacante impedido, você tem que realmente deixar ele impedido, tá ligado? Claramente impedido, sabe? Pelo menos meio corpo. Eu acho que um braço tinha que dar um boi, tá ligado? Porque hoje em dia é isso, se você tá impedido um braço, no VAR já é o bastante pra você levar no cu, tá ligado? Os caras olham lá e falam, o maluco tava com um braço ali, não valeu o gol. Aí eu falo, porra, um braço faz diferença? Às vezes não, tá ligado? Eu acho que, assim, falta um pouco de sensibilidade. Sensibilidade. Tá ligado? Porque tem uns momentos onde uns impedimentos são marcados, onde eu penso, velho, não faz a menor diferença, cara. Não faz a menor diferença que ele recebeu essa bola impedido, tá ligado? E tem outros momentos que sim, eu acho da hora. Enfim, mas eu prefiro com certeza que o futebol não tenha nenhum erro do que ter aqueles erros bizarros, tipo de bola, sabe, que não entra, contando como entrou, ou bola que entra, contando como não entrou, sabe? Eu prefiro que a gente se livre de qualquer erro de forma até meio intransigente, sabe? Nonsense. Do que a gente ter a quantidade de erros que tinha antes. E assim, eu não acho que os erros que ocasionaram em campeonatos serem vencidos, eles têm que ser levados em considerações hoje em dia. Não, não. Quem venceu os campeonatos na era dos erros, venceu o campeonato na era dos erros. É igual, por exemplo, hoje em dia a gente tem cartão amarelo e vermelho, mas vocês sabiam que, tipo, não é um negócio assim que foi inventado no dia que inventaram o futebol? Cartão amarelo e vermelho começou em 1970. Se eu tiver errado sobre essa informação, alguém me corrige. Mas se eu não me engano, foi criado pra Copa de 70, porque os caras falavam, meu, são várias nacionalidades, várias línguas diferentes. Eu acho que antes tinha algum jeito de expulsar o jogador, mas era tudo meio que falando, tá ligado? O amarelo era tipo... E aí na Copa de 70 inventaram, ó, o amarelo é advertência e o vermelho é sai fora. E é isso, cara. Acho que o futebol vai mudando de regra. Isso não altera as coisas que aconteceram. Tipo, não mudou o fato do Brasil ser bicampeão antes dos anos 70. A gente ganhou 58 e 62. Então tá tudo em casa, cara. A vida é isso aí. A evolução é uma coisa maravilhosa. E no geral é sempre pro melhor, tá ligado? No geral é sempre pro melhor. Embora sim, por exemplo, às vezes eu acho que os cartões são executados de um jeito meio tipo... Às vezes eu acho que tem juiz que dá cartão de bobeira, tá ligado? Às vezes eu acho que tem juiz que deixa de dar cartão. Mas como qualquer regra, eu acho que veio pra tentar diminuir ao máximo o possível os erros. Então, mesmo que o VAR tenha erros, e teve esse ano no Campeonato Brasileiro, eu creio que não. Que é uma boa. É uma boa, sim, cara. E o que aconteceu antes? Aconteceu antes. Ninguém deixa de perder seus títulos por causa disso. Tá ligado? Só lembrando alguma coisa. O que eu ia falar? Não, mas de qualquer forma... O Flamengo não ganhou aquele ano de... Qual foi o ano mesmo? 89 ou 87? 87, né? O Flamengo não ganhou em 87. Isso não muda. Qualquer regra do futebol pode mudar, exceto essa. 87 é do esporte. Não me venham com churumelas. A regra do campeonato era aquela. A regra do campeonato era... O time que ganhou um enfrenta o outro. Se o Flamengo peidou de enfrentar o Sport, é problema do Flamengo, tá ligado? Falei, a gente não vai enfrentar o Sport porque a gente já ganhou o campeonato que é o melhor aqui. Nananina não. Não é assim que funciona. Se vocês são tão pica assim, por que vocês estão com medo de enfrentar o Sport? Tá ligado? Eu nunca vou entender e eu nunca vou aceitar que 87 seja do Flamengo. Não venham com churumelas. E amigos, eu vou saindo fora naquela humildade que Deus não me deu. Segunda-feira eu volto com mais pura neurose, sim. Enquanto isso, eu vou dar uma enchida de saco durante o fim de semana lá no nosso canal de Telegram, porque eu tenho muito a encher o saco de vocês. Tchau, pessoal. Um beijão, se cuidem e até mais ver nessa fita. Neurose. Biatch.
Shopify presents cool sheets from aha to
lying awake while you bake isn't cool. I suffered from the wrong kind of hot in bed, heat-induced insomnia. That was my aha moment. Bed sheets that keep you cool. Then I thought, how do I even sell bed sheets? That's when I had the idea that made it all possible, signing up on Shopify. With the help of Shopify's intuitive online store creator, I started selling sustainable bamboo sheets that keep cool year-round. And my cool idea became a reality. Hot sleepers around the world rejoice. Shopify makes it simple to keep your cool while starting and growing your business. Start selling with Shopify today and join the commerce platform powering millions of businesses worldwide. From AHA to anything is possible.
This is Possibility, powered by Shopify. Start selling online today. Sign up for a free trial at shopify.com/free22. Shopify.com/free22.